Cosme, você tá no Detonando Geek. Finalmente está saindo da jaula, problematizando exatamente o nosso programa, que é a gravação do podcast semanal que acontece todas as quartas-feiras às 15 horas da tarde. Foi adiado para sexta-feira às 15 horas da tarde e depois sofreu um readiamento hoje para sábado às 14 horas. Tudo isso porque, é claro, é óbvio, é lógico, você sabe que desde segunda-feira nós temos anúncios bombásticos do lado da Microsoft, na quarta-feira anúncios bombásticos do lado da Sony. Essa semana foi nova geração de segunda a sexta no Detonando Geek. E hoje, agora também, nós vamos falar de nova geração do ponto de vista muito mais polêmico, é claro, é óbvio, é lógico, estamos no problematizando. Lembrando que eu sei que tem muita gente que entrou no canal durante a semana, esse daqui não corresponde aos vídeos de informação técnica do canal. O problematizando é o nosso é a nossa gravação do podcast, que você pode seguir a gente para ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast e em todos os lugares aí, inclusive por RSS, caso você tenha um aplicativo específico para isso. E nós discutimos sobre problemas em relação à comunidade, em relação à mídia também, problemas da área gamer, né? E é óbvio, é claro, é lógico que nova geração surge sempre novos problemas. Portanto, se você está esperando uma análise mais aprofundada ao vivo e querer bater aquele bate-papo técnico, mas bem aprofundado mesmo, hoje também tem a live tech do DG às 19 horas. Acabando aqui, às 19 horas já vai subir o evento no YouTube. Você já pode ir lá ativar a notificação e ficar ligado. São live techs de 3 horas. Vamos ficar falando 3 horas sobre as specs do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Mas aqui também tem informação, não é só entretenimento, não é só podcast. Tem opinião bombástica sempre da Sati, que toda vez que abre a boca me causa medo.
Ai,
no canal.
Mentira, não. São opiniões bem sucintas.
Bem sucintas, né? A Sati abre a boca, eu perco 10 inscritos.
É, tem acontecido isso mesmo.
Portanto, vamos aí começar. Lembrando que também, para quem não conhece, esse aqui é um programa do canal Detonando Geek. Apesar de eu e a Sati sermos casados, cada um tem um cérebro próprio. Então, as opiniões nossas se divergem. Às vezes a gente quebra meio pau aqui no problematizando. Já aconteceu algumas vezes, né?
Já aconteceu.
Então, se você ouvir um cala a boca, vai a merda, é perfeitamente normal. Não se assuste. Vamos lá, então. Vamos começar. Começa com a Microsoft, vamos começar pelo quem anunciou primeiro. Segunda-feira, a Microsoft, através da Digital Foundry e também do seu blog oficial, joga aí todas as especificações do Xbox Series X, coloca lá os processadores Zen, coloca a sua GPU com 52 unidades computacionais, 1825 MHz, coloca à disposição também sua solução de SSD, mostra o console, mostra o sistema de temperatura, mostra tech demos com Minecraft em Ray Tracing, né, que é, e aí já é polêmico por si só.
Podia
tanto jogo pra
jogo.
Mostrar, vai mostrar Minecraft. Tudo bem que ficou bonito, eu entendi que foi uma referência.
Mas é que...
Tipo assim, é que o Ray Tracing no Minecraft dá uma puta diferença, eu entendi, mas poderia ter mostrado com outro jogo. Também tivemos aí tech demos do Gears também rolando e mostrando aí em Ori o loading, né, do SSD e tal. E aí, o que, que você achou geral aí, que apesar que não foi uma apresentação...
Então, isso que eu ia falar, eu achei uma merda não ter nenhum tipo de apresentação. Ele simplesmente jogou e todo mundo saiu correndo pra fazer matéria sobre isso, então eu achei bem, bem bosta. Mas o console em si é bom, mas não tem jogo, né, Xbox, então... Não,
você já vai começar assim o programa?
Não, não é. É porque assim, a Xbox, ela simplesmente catou e jogou. Escolheu um canal e falou, tô, tá aqui. Vai lá, faz os seus testes, faz o seu videozinho lá no YouTube, mostra pra galera. E foda-se.
Não, mas você tem que levar em consideração que a E3 foi cancelada. Com certeza absoluta,
foda-se,
todas aquelas specs.
Você vai me dizer que a Microsoft não tem dinheiro pra fazer um videozinho?
Não.
Que eles não têm tempo pra fazer um vídeo. Mas... Spencer não podia estar lá de pijamão fazer um videozinho falando?
Na quarentena?
Na quarentena, e
lá
daí?
Só com um canecão assim?
Então, pra lançar no blog, quem quer saber do blog? Devia ter feito uma apresentaçãozinha, devia ter falado alguma coisa. Chama os editores de vídeo, faz umas ediçõezinhas bonitinhas, mostra lá o Phil Spencer de quarentena também, ninguém se importa. A gente quer ver a cara... Da pessoa. Agora jogou lá no blog, foda-se, tá lá no blog. Agora você, otário, youtuber otário, vai e corre atrás. É isso que eles fizeram. Eu achei muito, muito, muito idiota.
Tá bom, então. Bom, aflorecendo já o seu sonismo logo no início aqui do problematizando.
Não é
sonismo. Eu acho que ficou bem claro já o sonismo aflorescendo.
Não, você agora quer que eu fale da sua?
Agora vamos passar pra quarta-feira, já que foi sua opinião sobre o que eu discordo completamente da sua opinião. Eu achei que a apresentação da Microsoft foi bem legal.
Não, peraí, ó, vamos falar a verdade. O Gotti é a única pessoa do mundo que gostou da apresentação da Sony, porque ele foi a única pessoa do mundo que entendeu tudo. Basicamente, a Sony...
Eu tava falando da Microsoft e fui retirar você.
Basicamente, a Sony falou assim, gente, vamos fazer uma live pra devs. Meia dúzia de devs vai entender, meia dúzia não, né? Todos os devs vão entender, mas vamos focar no Gotcose. Vamos fazer uma live pra ele. Porque só ele vai entender essa porra. O resto vai falar um monte de baboseira no YouTube. E o público, de verdade, vai dormir naquela porra. Porque, puta, que cara chato. Ele nem se mexe. Gente, parecia uma tartaruga. Tava dando sono aquilo. Pra você ter ideia, dois minutos de apresentação, eu catei e abri o Candy Crush e tava jogando. De tão chato que foi aquilo. É sério, não rolou também, Sony. Você tentou, você foi, né? Você falou assim, não, já que a Xbox 14 lançou só um blogzinho, eu vou tentar, né, fazer um negocinho, mas também não rolou, Sony. Foi bem merda. Foi. Sem contar, puta! Melhor parte foi a sensação daquele fundo 3D lá,
não,
aquele chroma key, e aí tinha umas pessoinhas assim em preto.
Não, aquilo,
gente,
foi foda.
Gente, qual a necessidade daquilo?
Não, aquilo foi foda, realmente.
Não.
Aquela plateia era falsa, mano. Todo mundo sabia que era falsa.
Qual é a necessidade Sony mentir sobre a plateia, sendo que o mundo está em quarentena?
O Mark
Cerny... Gente, não faz sentido nenhum.
O Mark Cerny, ele deve ter gravado na sala da casa dele aquele vídeo, mano.
Então,
sério,
gente,
não
faz sentido aquilo. Não, sem contar aquele notebook dele, né? O notebook dele.
Sony Vaio lá, Sony
Vaio? Então, não.
É, a Sony vai e deixou de ser notebook bom faz tempo, mas tudo
então,
bem.
Então, a Sony, é sério, o mundo tá em quarentena, ninguém ia se importar se o cara aparecesse de pantufa. É sério. Tá todo mundo entendendo a situação, tá todo mundo indo de casa. Não precisava disso. Foi muito ridículo.
Não, mas a apresentação. Eu sinceramente, deixa eu voltar pra falar a minha parte da Microsoft.
Não, ninguém quer saber da sua parte, porque você é muito educado.
Não, eu não sou educado, eu não posso dar minha opinião no podcast. Eu tô aqui pra quê? Eu só tô aqui pra apresentar e ouvir você falar? Você já tá atraindo ódio, então vamos lá, ó. Para... A Satie, ela adora atrair o ódio das pessoas.
Mentira.
Vamos lá. Já atraiu o ódio do Dante aqui. Você pode participar do nosso podcast através do Superchat, tá? Eu vou pedir encarecidamente que dúvidas técnicas e tal fiquem para a live tech que a gente vai fazer às 19 horas, tá? Então aqui é só o bate-papo mesmo sobre o que achou dos consoles em si, das apresentações, opiniões sobre a nova geração no contexto geral. O Dante mandou R$2 aí, perguntou, não entendi a Satie sobre o jogo. Não era sobre console? Por que você falou dos jogos da Xbox?
Não, era só pra deixar um parecer assim, ó, Microsoft não tem jogo, a Sony só faz novelinha mexicana. Era isso.
É só pra, tipo...
É! Gente, repara, é sério, repara. Microsoft, ela inicia uma história da hora, legal, aí ela fode no caminho, porque ela, normalmente ela cancela, né? A franquia e foda-se os fãs, né? Foda-se se você gastou R$200 lá no jogo, né? E a Sony continua fazendo, mas a Sony adora fazer uma novelinha mexicana, né? Que é, eu particularmente acho muito chato, é por isso que eu fico lá nos multiplataformas. Mas foi assim, só pra, sabe, colocar assim.
Tá bom.
Conhecimento de todos.
O Léo Lima mandou R$2 aí pra gente também, falou, mesmo na quarentena, vocês são lindos. É isso aí.
Ah, o Léo, fala que ele é lindo.
O Léo, você também é lindo, não posso deixar de falar. O Léo sempre com a gente aqui, tem que ficar lembrando que o Léo é lindo também. Muito obrigado, Léo, pela participação. E é isso aí, galera. Galera de quarentena aí, não tá fazendo nada em casa, vem aqui se divertir um pouco na live do Problematizando, que também depois vira podcast. Deixa eu falar, então. Eu posso falar a minha visão agora?
Fala,
agora
tá
eu
bom.
Posso falar a minha visão?
Fala.
Você tomou conta de tudo, já irritou a galera. Já mandou o recado, você já vai direto no ponto pra criar caos, o chat está em pânico já
não
com
tá,
as suas declarações polêmicas, eu posso falar a minha parte
pode.
Agora? Obrigado, eu também tô participando do programa, sabia, né?
Tá tá bom, vai, então, fala. Tá. Você vai ver, ele vai ser educado.
Eu não vou ser educado. Vai ser educado. Eu vou ler a minha visão sobre educado. A coisa.
O Gotti é muito educado, gente. É muito bonitinho.
Tanto a Microsoft quanto a Sony foram apresentações investidas do lado técnico. Do lado da Microsoft, foi um pouco mais popular a maneira que foi explícito a coisa. A demonstração e a aparição do console também já muda muito o aspecto da apresentação. Mesmo não tendo sendo um evento, uma gravação...
Ah, peraí, enfim. É verdade! Esse negócio é verdade que você falou dele apresentar o console. A Microsoft está de parabéns, você fez uma coisa incrível. Eu não sei se o pessoal que edita vídeo, que tem canal no YouTube, deve ter reparado isso. Quando a Microsoft mostrou lá a questão dos loads, ela já colocou uma música Free Holds. E depois, ainda ela colocou lá aquele videozinho do Series X abrindo e tal, né? E as fotos. Você pode baixar tudo em 4K ou em 8K. Então isso foi muito maravilhoso para quando você vai fazer um vídeo, quando você vai fazer uma explicação. Você tem material para você trabalhar.
Material de marketing para trabalhar,
né? E assim, por exemplo, tem muita gente, muito youtuber aí que não tem, por exemplo, um editor de vídeo. Então, tipo assim, baixa e vai colocando.
Não só só youtuber, mas pra mídia em geral.
Sim,
é.
Então.
Porque como você cancelou a E3, né? Você, né? Como a E3 foi cancelada, você precisa divulgar de alguma forma. Então, nada, eu achei bem inteligente já disponibilizar um material fácil pra
pronto,
todo mundo utilizar, né?
Agora sim, a gente, quando vai trabalhar com a coisa da Sony, o que, que a gente tem? O logo. A gente tem o quê? O logo.
Isso daí, na verdade, é mais uma confissão da sua parte de edição dos vídeos do que realmente.
É, porque assim, gente, vocês viram o vídeo de ontem, que foi... Qual foi o título do vídeo? Eu esqueci o título do vídeo de ontem. Era Xbox vs PlayStation 5?
A
gente fez o verso, foda-se. A gente fez o verso, vai lá e assiste que ficou muito bom e deu muito trabalho pra editar aquele vídeo. Tá? Pra vocês terem noção, o bruto do vídeo tinha 40 minutos, foi muito difícil aquilo. Então assim, a entrada, como que eu vou fazer uma entrada gloriosa, sendo que a maldita da Sony me mostra um cara tartaruga, um fundo falso, meia dúzia de coisas que pessoas populares como eu não entendo. Tem um monte de coisa escrita, um monte de bagulhinho, desenho idiota lá. Agora eu não entendo, não que seja idiota, mas eu não entendo.
A Sony realmente pisou na bola, né?
E aí, tipo assim, eu vou trabalhar o que com isso? A Microsoft já não, ela colocou umas imagens da hora, tudo em 4, 8K, bonitona.
Então, eu achei
Aí, deixa eu terminar de falar. E aí, como que eu vou trabalhar com as coisas da Sony.
Tá, ninguém
eu coloquei um logo, gente, um logo de novo. O logo tá salvo na minha máquina. Eu nem apago, mas de tanto que eu vou ter que usar esse logo.
Chega.
Eu vou usar essa porcaria até o final do ano. E eu vou reclamar toda vez do bendito logo.
Isso aqui não é confissões de trabalho da Sati. Isso aqui é pra gente discutir sobre os consoles. Mantenha o foco, por gentileza.
Tá bom, desculpa.
A apresentação da Microsoft, que não foi uma apresentação, né, foi colocada de maneira através da mídia, colocou as informações no blog. Eu gostei muito também da parte do glossário, por mais que algumas tecnologias, mesmo com glossário, não seja de entendimento
mútuo. Ele é muito educado.
Não seja de entendimento mútuo, o glossário é interessante para as pessoas terem pelo menos um paradigma do que, uma referência do que realmente são as tecnologias. Também a apresentação junto com um veículo de mídia especializado em tecnologia, também mostrando as imagens do console e já trazendo materiais de provas de conceito sobre as tecnologias que foram implementadas, por exemplo... Eu não gostei muito, poderia ter usado um jogo melhor, mas usar o Minecraft com Ray Tracing, usar o Tech Demo do Gear 5, que é um port que vai poder rodar, ainda não foi confirmado, mas a The Coalition colocou que a meta é rodar 120 FPS no multiplayer, né? Colocaram as partes de loading também. E a Sony, apesar... o cenário ali eu não vou discutir muito, enfim... Foi uma má ideia, totalmente, de qualquer um dos lados que pensou nisso. Enfim, mas a Sony, ela trouxe também um conteúdo extremamente técnico do PlayStation 5, mas a linguagem foi realmente impopular, né? E dava pra ver, eu senti um pouco de... Falando um pouco pessoalmente, eu senti um pouco de dó um pouco do Mark Cerny, cara, porque... Dava pra ver que ele tava falando com muita paixão do que ele que tava criando. Ele, tipo assim, ele explicava...
Lógico que ele tinha paixão. Porque a Sony catou e falou assim, ó, você tem R$3 pra fazer o console, se vira. Foi isso. Não chegou nem um dólar. É sério. É sério, o coitado deu a vida pra fazer o console. Ele falou, não, gente, eu tenho que fazer valer a pena esses R$3.
É sério, mas é sério que a gente vai caminhar pra esse nível?
Não
programa.
É, não é caminhar pra esse nível. Gente, tem que ser muito tapado pra não enxergar que o negócio tá bem abaixo. É sério.
Não, ele tá abaixo, a gente falou isso no Versus.
Então, ele tem que ser um idiota pra você falar assim, nossa, tá maravilhoso, tá sabendo? Gente, não tá maravilhoso.
Então, mas é aí que tá. Pega.
É por isso que ele tá falando com o
pai. Agora vamos entrar no assunto de vez, agora, então, né? Pega o histórico também da Sony. É, por exemplo, no PlayStation 4 Fat, ela mudou esse encurso por conta que o Xbox... É aí que tá. Eu vejo se repetindo uma história. O risco. O risco de basear no custo.
E a Sony já se fodeu no risco.
Você não sabe se é bom ou ruim, né? A Microsoft investiu um risco em 2013. O Xbox One Fat vinha com DDR3 e eles colocaram um SDRAM lá de 32 MB.
É, realmente, tava uma merda mesmo. Ainda bem que a Microsoft catou e falou, gente, vamos dar um upgrade aí, o negócio tá complicado.
Nossa, não, você hateia todo mundo, hein?
Não, é sério. Lembra da Assassin's Creed? Tava rodando 720, não era?
Não, era o...
Qual que era?
Control.
Não, gente... Não, gente, é sério. Ainda bem que a Microsoft falou, gente, o negócio tá pegando. Vamos dar uma upgrade.
E aí colocou, não, e aí colocou o X, certo? Mas aí também teve o Pro. O Pro, o PlayStation 4 Pro em relação ao Xbox Series X, ele é um console que ele tem 1.8 teraflops a menos. E isso é bem perceptível em relação a todas as análises que nós fazemos aqui, em todas as questões que nós abordamos da parte técnica. Então, apesar de que tem jogos que equilibram bastante, depende muito da publisher, de como ela quis conduzir o desenvolvimento, às vezes igualar é mais fácil para entregar prazo, então isso pode acontecer. Quando foi um caso que eu coloquei ontem do Resident Evil 2 Remake, que trabalha praticamente igual, tanto no Series X quanto no PlayStation 4 Pro. No entanto, na grande massa dos jogos, a performance maior vai pro Xbox One X. E nem por isso, a Sony deixou de perder mercado. Ela perdeu o mercado porque o X era mais forte.
Porque ela tem jogo.
Então.
Ela compensou uma
então,
coisa com a outra.
Mesmo que o PlayStation 5...
Ela falou, gente, lançamos um videogame merda, né? Então vamos então, catar e vamos
aí
colocar
o ponto,
jogo.
Aí o ponto é, mesmo que o PlayStation 5 tenha... Uma vida útil menor da próxima geração. Ele tenha menor desempenho que o Series X. Ghost of Tsushima vai rodar muito bem naquelas specs.
Vai.
E é um jogo que está extremamente hypado. Então, pra mim, tá bem definido que desde a época lá, que faz tempo, que faz muito tempo isso, a Sony vai continuar no modelo clássico. Não tem novidades em relação à forma de mercado da Sony. A Microsoft se modificou.
Então, mas aí a gente entra em outro ponto.
Qual?
Outra questão muito importante. Que tudo isso começou com o quê? Vamos voltar a fazer uma retrospectiva. Lá com o logo. Do logo pra...
Ela veio o logo de novo. Eu não aguento mais essa tia, esse logo. Meu Deus do céu.
Do logo pra cá, gente. Foi, começou lá, pá, logo. Desde que apresentou esse maldito logo até hoje, a Sony vem dando muitas mancadas de verdade. O Horizon Zero Dawn, eu concordo em ele ir pra PC, concordo mesmo. O pessoal vai me xingar, mas eu concordo, eu acho que essa é a fórmula, né? Assim como a Xbox também tá fazendo, tá catando jogos, tá jogando pra PC, assim como a Sony também tem que ter pra também vender mais, afinal de contas é ela que ganha. Né? Só que, olha como o marketing tá enfiando lá na Sony. Eles pegam e me pegam o jogo, coloca pra PC, que cria um verdadeiro ódio entre a comunidade sonista. O que que acontece depois? Me lança um console mais fraco que a Microsoft. Não anuncia nenhum jogo exclusivo do PlayStation 5. Não disse se o Ghost of Tsushima, por exemplo, vai rodar no PlayStation 5.
Vai rodar no PlayStation 5, lógico que vai rodar. Anunciou retrocompatibilidade.
Sim, ela anunciou retro, mas eu tô falando. Por que não afirmar isso? Então, jogar na cara, mostrar aquela apresentação daquele homem tartaruga lá, chato pra caramba, podia ter já afirmado.
O cara colocaram ele na peneira ali, mano, o cara tinha que colocar um apresentador.
Querido,
tipo,
se eu tô aqui botando minha cara a tapa, que daqui 10 minutos vai ter um monte de memes por aí, o cara também vai ter, foda-se. Parecendo YouTube, virou YouTuber, querido. Agora é assim.
Ah, o Mark Cerny agora é YouTuber.
É YouTuber. Ele é o único, vai fazer meme dele.
Ele é o único YouTuber que tem plateia própria.
Exato.
Ele tem plateia própria lá. Não, aquele da plateia foi foda. Mas, cara, aí sim, aí eu concordo. Tipo assim, eu não sei, sinceramente, não é ser isentão, essas coisas. Eu não sei prever se isso é bom ou ruim. Tudo da indústria tá apontando que a estratégia da Microsoft, que é do Google, que é da Nvidia com GeForce Now, que é provavelmente da Amazon. Lembrando que ontem, dá uma olhadinha na Twitter da Amazon Games, ela estava chamando pessoas para participar dos seus estúdios. Então logo logo a gente deve ter coisas aí da Amazon também. Então essa parte da indústria está migrando no acesso, certo? Está migrando para o alto acesso. A Sony continuou no modelo clássico. Isso é ruim? Não. Ela simplesmente não entrou no alto índice de acesso que a indústria, parte da indústria, está se modificando. Outro exemplo que a gente tem é a própria Nintendo, que se manteve na zona dela e se deu muito bem. Então eu não posso afirmar se isso é bom ou ruim, mas o que eu posso garantir é que a Sony está atuando no modelo clássico e que, aí tem um ponto. Aí tem um ponto que dá para sentar porrada mesmo. Pelo amor de Deus, que porcaria de marketing é aquele?
É o seguinte, a Nintendo, ela tem uma coisa muito boa. Toda vez que ela faz algo, um console, um evento, ela põe o quê? A cara da Nintendo. Ela põe tudo que a Nintendo encosta, fica muito colorido, fica muito a cara dela. Você bate o olho e fala, é a Nintendo. A Sony me faz uma apresentação onde não é a cara dela, não é o jeito dela, não tem nada a ver com ela, e ainda ela me faz uma apresentação completamente errada. Ela fez uma apresentação apenas para pessoas que é um nicho muito pequeno que entendem do que aquele homem chato estava falando. Você entendeu? E ela devia ter feito...
Foi uma boa apresentação.
Não foi. Lógico que foi boa, você entendeu o que ele falou? Você gostou, você entende? Vocês falam a mesma língua de chata? Perguntem no chat ou no quem tá ouvindo no podcast quem entendeu o que aquele homem falou. 1% vai levantar a mão e falar eu. O resto vai falar, gente, eu dormi.
Só um adendo, que é uma informação que a gente já fixou nos vídeos da Sony. E é sempre bom, pra quem não viu ainda, a Sony atualizou informações lá no blog oficial. O Mark Cerny disse que estava fazendo teste pra iniciar com 100 jogos testados, mas a Sony reatualizou e falou que deve iniciar o PlayStation 5 com os mais de 4 mil jogos do PlayStation 4 retrocompatíveis. Ou seja, toda a biblioteca do PlayStation 4 compatível. Essa é a nova atualização. Só pra... né, é bom relembrar porque foi um update. Tá. Tanto é que a Sony olha como tá difuso, se você for olhar pra pensar. 2 dias depois...
É lógico. Ela catou a mão assim e falou, puta, a gente fez merda. Vamos ligar pro antigo presidente da PlayStation, vamos perguntar pra ele o que ele faz. Aí ele fala, solta essa porra pra todo mundo. Aí foram isso que eles fizeram. Qual que é o nome do presidente lá?
Yoshida.
O Yoshida. O Yoshida que falou lá, vai, solta pra todo mundo vai ficar feliz. Pronto, foi isso.
Vamos lá então, deixa eu mandar.
Porque até ele, coitado, deve estar morrendo de vergonha. Fala, não, gente, não é possível.
Deixa eu citar os nomes aqui de quem mandou aqui pra gente superchat, tá participando da nossa live aqui. O Jorge Nascimento, salve, cara. Não fez pergunta, mas aí salve, obrigado pela participação. O Diogo Silva perguntou sobre monitor do PlayStation 5. Diogão, eu pego essa mensagem e a gente vai responder a primeira lá da live das 3 horas da tarde, das 19 horas, tá? Aqui a gente tá falando sobre opiniões, sobre apresentações, sobre os consoles em si. Então aqui é mais um bate-papo, não é especificamente pra tirar dúvidas, tá bom? O Jackson Ítalo aí também participando aí, não mandou nada, mas ajudou no superchat. Muito obrigado pela participação. E o Claudio SN também aí participando. Muito obrigado a participação de todos. Quem não mandou o superchat, por gentileza absoluta, clique em like e deixa aí o comentário e também compartilha. Participe também no chat convencional. Agora vamos falar um pouquinho de console mesmo. A gente já falou das opiniões.
Não, peraí, deixa eu contar uma coisa. Ó, Sony, eu vou fazer aqui o... Como você poderia ter feito a apresentação, tá?
Ah, não, vamos lá, peraí. Dica de marketing por Sati.
Então vamos lá, Sony, você poderia ter feito... Isso também vale pra Microsoft, que também, gente... Phil Spencer, você poderia ter aparecido de pantufinha pra galera, né? Mas não, catou, ah, nossa, lancei no blog, ah, que legal.
Mas
né?
Foi mais alcançado.
Não interessa.
Foi mais entendível, vamos falar a verdade.
Não interessa, deveria... Ah, foi cancelada a E3, ah, foi cancelado tudo. Gente, vocês estão lidando com o público que gosta de jogos. A gente quer ver os jogos, a gente quer ver os consoles, a gente não quer ficar lendo o blog do Phil Spencer, a gente quer ver a cara do Phil Spencer.
E se você não quer ler o blog do negócio, simplesmente não lê. E outra coisa também.
E
quer
assim
saber...
como
não.
Eu não quero ver lá o engenheiro.
Aí você tá errada. Ah. Porque pensando dessa forma, depois o cara compra o negócio da merda e fica xingando a empresa. Ai, não era assim que eu queria. Por quê? Porque o cara não leu as especificações. Tecnologia...
Mas aí ele é um idiota.
Tecnologia faz parte, sim, de
faz
um...
Faz parte, mas é isso que eu tô falando. Deveria ter o Phil Spencer apresentando, assim como... O da PlayStation deveria ter sido um pouquinho melhor.
Você tem que saber.
Sim, eu concordo que tem que saber. O cara tem que saber o que ele tá comprando. E tá certo isso. Mas as empresas chegarem e não apresentarem nada...
Você sabe por que eu preferi o da Microsoft em relação? Não foi só pela informação. Ah. Sabe por quê? Porque eu não tive que ficar esperando o cara falar o que eu queria ouvir. Eu vou lá no blog... Vou lá no título e leio. Eu acho que a inscrita é bem melhor. E eu sei que eles fizeram isso só por causa que não teve E3. Eles não vão fazer isso de novo. Eu acho que sempre deveriam fazer assim. Porque é uma encheção de saco, às vezes, você ler. Eu vou falar a verdade, tá? Todo mundo ama, todo mundo gosta. O que vocês sentiram assistindo Mark Cerny é o que eu senti vendo Keanu Reeves chegando lá no palco da Microsoft na E3. Eu tô me cagando pro Keanu Reeves. Eu quero ver o jogo e eu quero ver as especificações das coisas que eles vão lançar. Mas não, aparece o Keanu Reeves. Então é bom pra que todo mundo sinta na pele o que eu sinto quando eu sou obrigado a ver uma apresentação chata que você queria. Porque essas apresentações foram boas, foram direto ao ponto e trouxeram realmente evidência técnica do que eles vão fazer. Todas foram extremamente transparentes. E o mais legal do próprio apresentação da Sony foi a transparência do Mark Cerny. Ele mesmo diz, uma GPU pequena, porém ágil. E ele não estava com pudor algum de falar dos quesitos que eram menores no equipamento. Foi transparente, foi correto, foi direto ao ponto. Agora, se a mídia não contrata pessoas técnicas para entender o que as pessoas, que as empresas estão falando, desculpa. Aí a mídia tem que começar a pensar, porque jornalista que faz análise de jogo não consegue entender o que é um teraflop. Tem que contratar pessoas técnicas para auxiliar nessas matérias. É o que eu acho.
E
tô nervoso já.
Em resumo, você que está nos assistindo, nos ouvindo agora pelo Spotify, o Deezer... Você e eu não nos interessamos por nenhuma das duas, né? Então vamos lá, como vocês poderiam ter feito, ó? Vamos falar da PlayStation, porque a PlayStation, ela curte fazer uma... Caiu?
Não, é a minha aqui, é a minha.
A PlayStation, ela curte fazer uma coisa assim, um pouquinho mais emocional. Ah, a Xbox também poderia ter feito algo parecido, mas um pouquinho mais hardcore, que é o estilo da apresentação dela. Podia ter começado assim, né? Parece assim, sei lá, parece uma frase muito emocionante, linda, maravilhosa, dizendo que a gente estava ali na sua infância, aquela coisa toda, músicas emocionantes, com os tambores e tudo mais. Aí aparece PlayStation, e aí aparecem os jogos mais queridos da primeira PlayStation, né? Depois aparece a outra frase, PlayStation 2, PlayStation 3. E nisso, no meio termo, entre cada videozinho de PlayStation, podia aparecer umas bolinhas assim, flutuando, formando algum desenho. Gente, podia ser esse desenho no final, podia ser uma bola. Por quê? Os youtubers iam sair que nem loucos, youtubers, a galera mais fascinada, ia sair que nem louca pra pegar esse desenho e montar como se fosse um quebra-cabeça e vão achar que é um console. Isso ia ser muito incrível ver a galera fazendo isso. E aí, assim, ia até chegar onde? No PlayStation 5. Aí mostra assim, pá, PlayStation 5. Aí mostra todos os jogos retrocompatíveis. Mostra todos os jogos. E aí ela escreve assim, ó, começou, entendeu? E aí depois fala, agora apresentação chata, que só o Gostose vai entender.
Eu achei as apresentações que boas, as duas empresas.
É isso que eu tô te falando. Você entendeu porque você é uma pessoa chata.
Eu gostei.
Entendeu? Você é muito chata.
Eu gostei, ainda mais pra mim que tenho, tipo assim, os caras projetam esse bagulho 3, 4 anos e eu tenho que explicar pra todo mundo em 2 horas. Eu achei ótimo. Agora, vamos continuar aqui.
Ou seja, chato, pessoa chata.
O Dante
chata.
Mandou aqui pra gente, ó. Sony fez merda, por isso na retro, era na atividade, ou seja, teria que ser 100% compatível. É, na verdade, a Sony, ela não utilizou o SMT desativado, como a Microsoft fez. A Microsoft conseguiu trazer todas as suas, os seus jogos dessa atual geração 100% compatíveis ao Series X, simplesmente tirando o SMT, tirando o multithread, pois os processadores atuais são single cores. A Sony não fez isso. Por que ela não fez isso? Muito provável pela baixa frequência do processador, porque operando como single core para empurrar a potência, você precisaria de aumentar o clock, mas se ela já está trabalhando no modo boost limit, ela não conseguiria empurrar muito e poderia dar problemas nos jogos retrocompatíveis. Então é muito provável que a Sony fez uma interferência de opcode no processador para poder trabalhar com esses jogos sem ter problemas com o multithreading. E lembrando que isso não deve ser para todos os jogos que eles estão... Na verdade, eu acho que o trabalho da Sony em cima disso é testar para ver se o que não funciona, implementar. 99% deve funcionar de cara, mas eles devem estar... O problema é ficar testando 4 mil jogos. Nossa senhora. Foi uma decisão estranha mesmo.
Claro que não. Ó, chega e pergunta assim, nós precisamos de 4 mil pessoas totalmente de graça pra fazer os testes. Gente, vai chover pessoas, eu iria. Fácil, precisamos de 4 mil pessoas pra fazer teste.
E eu não ia de graça nem a pau.
Eu tô dentro, eu iria. Vixe, uma parte em dia.
Ah, uma parte em dia. Você tá pensando o quê? Você tá pensando em Uncharted, God of War? Você tá pensando em Last of Us?
Aí, de repente, não, eu nem gosto desses jogos.
Aí, de repente, coloca um joguinho chato lá só pra você ficar testando. Não é assim que funciona,
se,
não.
Se eles arranjarem 4 mil pessoas, em um dia isso tá pronto. Acabou. Vai,
agora sim.
Você já leu tudo?
Ah, é. Não li aqui. Não leu, deixa eu ver. O Dante mandou. E o Samuel? É o que resta do limite do meu cartão. Vocês são foda. Obrigado.
Obrigada, Samuel.
Acabou com o cartão aí. O Corona já chegou pro nosso amigo aí. Tomara que todo mundo tenha comprado seu kit de papel higiênico aí nos mercados. Porque parece que, aparentemente, o papel higiênico é a cura do coronavírus. Vamos lá, então.
Ah, é verdade. Tá aparecendo. Tá comprando papel higiênico. Tá comprando um monte de papel
higiênico. Tá uma loucura isso.
Você chegar no mercado e não tem papel higiênico.
Guardem o seu dinheiro do papel higiênico, porque tá chegando nova geração. E agora a gente vai pra um ponto interessante. A gente discutiu sobre... a gente vai voltar daqui a pouco as potências aí em relação... A Sony e Microsoft. Mas a questão é o seguinte: um ponto também que tem que deixar muito claro, isso aqui é, lógico, é especulação, tá? Por gentileza, quem estiver entendendo que a gente vai falar de preço pensando na afirmação, tá louco. Porque se eu tivesse essa informação, já tinha publicado e tava com 1 milhão de views. Agora vamos falar dos preços. Tá. A Sony pode ter diminuído a potência da GPU. A Sony pode ter feito uma arquitetura de compensação como ela fez no PlayStation 4 e 4 Pro. Ela pode iniciar a geração com menor quantidade de hardware. Nem por isso também ela vai deixar de oferecer o serviço. Vai ter Ray Tracing, vai ter o áudio 3D, vai ter SSD, vai ter tudo o que vai ter na nova geração. Mas com uma experiência provavelmente menor, tirando o lado do SSD, que pelo jeito vai ser um tiro. O SSD da Sony.
O SSD é pra ficar mais rápido ao fracasso.
Sério,
desculpa,
isso?
Gente. É porque agora surgiu um monte de piada. Eu tô ajudando vocês nos memes. Mas não, gente, eu não odeio a Sony. Por mais que pareça que sim, não. Eu não odeio
não,
a Sony.
Não, me parece.
Eu tenho muito carinho.
Eu não me parece que você odeia a Sony. Parece que você odeia a Sony, que você odeia a Microsoft, que você odeia a Nvidia, que você odeia a AMD. Parece que você odeia todo mundo. Parece que você é o hater.
Não, simplesmente eu estou falando...
Você tá viciado em hate.
Eu estou falando a minha opinião baseada em informações reais, e eu estou falando aquilo que muita gente não tem coragem de falar. É isso. Muita gente não tem coragem de falar. Muita gente fica assim, não, mas olha, a Sony... Não, gente, fez merda. Desde a época do quê? Retrospectiva do logo.
Então, na sua cronologia, o início do fim foi o logo.
Foi. Então, foi tá. Gente... Pode, faz a retrospectiva aí desde que
é queda livre, depois do logo é queda livre.
Depois do logo, o negócio foi indo assim até eles falarem do PlayStation 5, que na verdade não foi uma apresentação do PlayStation 5, foi uma apresentação do SSD. É sério. Porque aquele homem só falava de SSD.
Não, aí eu discuto. Ele falou de tudo, ele falou de... Ele chegou ao ponto...
Mas o SSD brilhava.
Não, ele chegou ao ponto de explicação de cálculo geométrico de polígono da GPU. Muito interessante.
Chato. Gente, não, muito interessante. É sério, você tá falando que é muito interessante. Gente, nós temos aqui claramente a parte chata e técnica e a parte popular. Gente, eu não consegui assistir. Aquele homem falava e eu tava assim. Aí eu catei, liguei o meu Candy Crush no celular, comecei a jogar, porque o meu Candy Crush tava muito mais interessante. E quando o Ghost, te juro, gente, ele tava assistindo a máquina dele, eu tava na minha, e ele tava assim, oh, nossa, uau. Gente, era assim, é igualzinho lendo as especificações do Series X. Ele, nossa, uau. E eu falava, gente, que coisa chata. Aí ele depois ele me explicou tudo, né? Mas sério, é muito chato. Não, tá, é bom. Interessante, é muito chato.
Tá bom.
Você
chega.
É uma pessoa chata.
Vamos falar do preço agora. Tá, tudo muito bem. O logo, tudo bonitinho. Trouxe uma GPU menor. Vai empurrar os jogos mais rápido, beleza, com SSD. E vai mesmo, não é zoeira. O SSD do PlayStation 5 tem uma grande vantagem, mas também, no modo geral, acaba não sendo uma vantagem na experiência total. Porque aí é uma questão, como tem também o SSD NVMe no Xbox Series X, para quem é entusiasta e que está procurando melhor estabilidade, não vai ser uma vantagem tão grande comparado ao resumo da ópera. Mas enfim, tirando tudo isso, agora eu falo de um fator que define tudo. Né? Que define tudo mesmo. Define em relação, por exemplo, a compra, porque é o preço.
Uhum.
É que nem eu falei no vídeo de ontem, eu não posso afirmar.
Eu acho que da Sony vai ser mais barato.
Lógico. Pronto. Que vai ser. Não,
porque
não...
tem menos.
Não, a gente não pode afirmar
não,
que vai ser mais barato.
Eu tô falando o que eu acho.
Eu tô falando assim, em viés do que acontece hoje no mundo, tá? Aqueles componentes do Series X são mais caros do que os componentes do PlayStation 5. Se for analisar por isso, como se nós fôssemos montar um PC, eu pagaria mais caro no Series X,
tá,
por conta disso. É claro, é lógico que a gente tá falando da Microsoft. A Microsoft tem dinheiro pra jogar pelas orelhas, né?
É, eu tenho certeza que a Microsoft vai segurar o preço, ela vai tomar um prejuízo por um tempo, porque ela vai lançar barato.
É, só que aí tem um detalhe. É. Todo mundo tá pensando assim, ah, ela vai fazer isso, ela vai fazer isso aqui. Só que peraí. Você tem opções mais baratas na plataforma Xbox. Cross-gen. A Microsoft falou que vai manter.
É,
você
vai.
Tem opções mais baratas. Ah, o preço tá muito caro do Series X. Então compra um One X. A gente tá mantendo o cross-gen. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Que não vai colocar totalmente a empresa pra lá. Outro ponto também. Pra Microsoft colocar um aporte pra equilibrar o preço com a Sony, quer dizer que ela mantém a Sony na concorrência. Phil Spencer disse há uns meses lá atrás que a Sony não é concorrente. Se não é concorrente, eles não estão nem aí se vai vender mais PlayStation.
Ah, eles já deixaram muito claro isso.
Então,
isso é, não, é 100% minha opinião. Mas pra mim, assim que foi anunciado, tanto o Series X quanto o PlayStation, pra mim deixou muito bem claro que realmente as duas já não são concorrentes, porque a Sony, ela está mantendo o console ali clássicozão pra você, entendeu? E a Microsoft não, ela tá indo assim pra potência, ela tá indo mais em direção ao PC do que pro console.
Ah,
pra mim já deixou
um
bem claro. Assim como a Nintendo também, ela catou e falou, foda-se, eu vou pro portátil.
Mas aí tá, vamos fazer uma dinâmica então. Você é minha concorrente. Eu acho que você não é mais concorrente. Fala, não é mais concorrente. Cansei de você. Por que que eu vou abaixar o preço pra competir com você se você não é minha concorrente? Levando por essa lógica...
Porque o público ainda não sabe disso.
Lógico que sabe, eles falaram.
Lógico que não, senão o público ainda não tá com nem os idiotas. PlayStation é melhor, Xbox é melhor. Tá todo mundo falando isso.
Não, mas isso
se não é mais a concorrente, então não...
O fato é.
Vocês deveriam catar e falar assim, gente, Google é um lixo, Amazon é um lixo, não é o PlayStation.
O fato é, o preço é uma coisa que é importante, entendeu? É claro que também no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil é meio complicada a matemática, né? A gente nunca entende. Tipo, a gente faz a conta bonitinha do dólar, converte, o dólar alto, vai sair caro pra caramba, você inclui os 60% de tributação.
É, vai sair caro, vai sair caro.
Aí você coloca uma margem mais de 15% da loja, né? Dos revendedores e todo o bagulho. Você até mete mais uns 5% do frete aí e você fala, ah, vai sair mais ou menos esse preço. Aí, 100 dólares lá, vira 5 mil aqui. Lembra do PlayStation 4 no normal?
Foi mó triste.
Ele lançou com 4 mil reais. E ele era mais barato que o Xbox One X. Ou, que o Xbox One Fat, perdão. E eu sei disso porque eu comprei o Xbox One Fat no Day One. Eu paguei R$2.500 na Fast Shop.
Você foi até lá comprar, é verdade.
E a mulher queria que eu... Foi um saco aquilo, porque eu lembro, você comprou pelo telefone,
foi.
Eu fui lá retirar e pagar, e não tava nada pronto, eu fiquei muito puto. Eu só peguei
verdade.
O console por causa do Ryzen.
Foi,
eu
que jogo,
muito
gente.
Puto.
Eu não, ó, eu não... Pra você, ó... O Rise, pra mim, é como se fosse o... Outros jogos, por exemplo, da Sony, aquele... Como é que é aquele que o cara sugava o poder dos outros? Os outros meio mutantes? Eu esqueci o nome daquele lá.
Infamous.
Foi igualzinho. Os dois jogos, pra mim, são incríveis. Mas eu não gosto de jogar. Rise, pra mim, eu odiei jogar aquilo. Gente, aquela luta com a espadinha me irritava. Aí, o que eu faço? Eu faço o gosto de jogar pra mim e eu assisto ele jogar.
Vamos lá. O Dante mandou aí pra gente, conversando com a gente. Respeito a opinião, mas acho que não fizeram desligando a SMT por causa da indústria de remaster. Simples assim. Na verdade, Dante, que nem eu te falei, a Sony atualizou lá no blog dela, é oficial, isso aí não é o que a gente acha, tá? É fato. Atualizou falando que deve estar disponível os mais de 4 mil títulos do PlayStation 4.
É, que eles já estão estudando.
Ou seja, parece que vai chegar todos os jogos de uma vez. E aí não entraria a questão do remaster, porque eles já estariam colocando. Mas o processo de remaster, de retrocompatibilidade da Sony, aparentemente sim, é mais dificultosa. Vamos lá. O Geek Player aqui mandou 5 reais pra gente aqui, ó. Concordo com ela. Temos que fazer memes, seja de Xbox ou PlayStation.
Viu? Viu? Gente, a cada...
Não tem corda pra Sati, por gentileza.
Não, tem que dar corda sim, gente. A gente tem que fazer meme. Tem que fazer meme da Xbox. Gente, lembra quando lançou, quando mostrou o Series X?
Gente,
eu ria tanto. Eu só tô esperando a Sony, que eu quero ver os memes.
Eu não tenho... Eu não consigo, tipo, achar graça. Sabe por quê?
Porque você é do grupo chato.
Não sou do grupo chato, porque na hora que eles mostraram aquela caixinha, você fala, mano, é temperatura.
Você é chato. Você tá vendo como você é chato? Presta atenção, qual que é o intuito do meme? Não é você pegar e fazer toda uma análise. Não, porque desse formato, por causa da temperatura, porque isso que... Tá todo mundo se importando com o quê? Com o Phil Spencer segurando uma bazuca. Você tá entendendo? Esse é o intuito do meme. Comparar ele com uma geladeira. É isso. Você tá entendendo? Não é pra você analisar nada. É por isso que você é o do grupo chato. Chato que gosta da apresentação da Sony.
Não é analisar nada. É que
você
tipo
analisou. A partir do momento que você falou, é por causa da temperatura, você analisou. Desculpa. Você não faz parte da galera do meme.
Tanto é
eu
que
faço.
Lá depois do GOT, que a gente vê a apresentação, eu fiz o vídeo até, inclusive, eu falei desde aquela época e agora eles postaram lá, que abriu, foi totalmente focado na temperatura o negócio. E faz todo sentido.
Viu?
Não,
gente,
tem graça.
Ele analisa. E assim pra tudo.
Não tem graça.
Você fala alguma coisa, eu mostro vários memes pra ele. Ele faz toda uma análise mental e eu falo pra ele, não me fala a sua análise. Eu não quero saber por quê. Porque eu achei graça e eu quis mostrar pra você. E se você não achou graça, foda-se. Entendeu? É isso. Gente, façam memes. Por favor, façam memes e me marca. Compartilha comigo. Sei lá, gente. Me manda. Porque eu dou muita risada disso. É muito bom. Pronto, pode continuar.
Não teve graça.
Teve sim. Eu gostei.
Ó, até aquele meme mesmo do...
Pô, da PlayStation do Dev Kit como privada, gente. Mas acho que eu ri daquilo durante uma semana.
Aquele meme que o cara coloca assim do logo do PlayStation 5. Que ele pega o PS, aí coloca a fonte, troca pro 4 e coloca o 5.
Ah, gente, foi engraçado. Sabe por quê?
Não foi engraçado, porque não, aquilo...
Foi engraçado, sim. Porque, assim, eles mostraram... O cara chegou lá, eu nem sei o nome dele lá. O cara chegou... E ele fala assim, cheio de pompa, assim, na apresentação. E agora, o logo.
Não, o logo foi foda.
E aí, o que acontece? Tipo assim, ele engrandeceu. Nossa, os nossos designers... Era como se ele estivesse falando isso. Os nossos designers trabalharam dia e noite pra mostrar o logo. Gente...
Ah, não, mas
aquilo,
ó,
surpreendeu zero pessoa. Ninguém ficou surpresa com
aquilo. Eu vou dar até um recado. Se você, independente, gosta ou não gosta, independente da Sony, enfim, isso aí é geral. Eu... Ó, como pessoa mesmo, tô no nível mais pessoal possível aqui, dando o meu depoimento. Eu já ignorei completamente o marketing da Sony. Pra mim tá sem rumo, direção, tão tudo louco. Eu quero só saber o que eles vão fazer. Porque eu ignorei, cara, as informações são distorcidas, as coisas não estão vindo com uma sequência lógica. Eu achei que isso estava sendo guardado pra uma apresentação espetacular, que ia mostrar um monte de coisa. Não, aí desanda e mano, tá uma, eu
é
tô
por
aí.
Isso que eu faço votos muito fortes pra voltar o Yoshida pra PlayStation.
O Yoshida tá lá já, é o outro.
Não, é o outro. Ah, eu não sei o nome dele.
Vamos lá.
Gente,
vai.
Fala aí qual que é o antigo, antigo presidente.
O Claudio SN aqui mandou superchat pra gente, ó. O mundo reclamou de remaster sem parar no PS4. A Sony, ao invés de falar alguma coisa sobre novos games para o PS5, ela fala que irá fazer... falar o mesmo, irá ter 100 jogos PS4. Os caras estão perdidos. Na verdade, eles anunciaram... Mas, ó, os caras estão perdidos é uma afirmação que eu ainda concordo. Na verdade, como eu já eu trouxe aqui pra vocês... Tá vendo como a Sony tá errada com o negócio? O Mark Cerny falou 100 jogos, todo mundo 100 jogos. A gente colocou lá um adendo no nosso vídeo.
Gente, uma parte
depois,
de jornal falou
dois
que ia ser 100 jogos.
Não, tá em todas as mídias.
Gente, todo mundo se ferrou com isso.
Dois dias depois, eles nem criam uma nova matéria pra falar sobre isso. Eles simplesmente fazem um update no... na matéria do blog da PlayStation norte-americana. É um update. Entra lá no blog da PlayStation americana. Lá você vai ver o PlayStation 5. É a apresentação...
Tá na brasileira também.
Tá na brasileira?
Já,
e aí
já
colocaram lá o update, uma atualização. Quer dizer o quê? Tão perdido mesmo no marketing. Isso aí não tem como negar. Aí já esquece. Se você gosta da Sony, quer saber dos jogos, saber das coisas, sai caçando pela internet. Não depende muito da
gente,
comunicação.
Gente, e assim,
deles,
se você gosta da Sony, não se sinta como atacado. Se você gosta da Sony, vai jogar na PlayStation. Entendeu?
E não se sinta atacado, você xinga todo mundo e ataca todo mundo e agora fala assim.
Ah, não,
destacado.
Mas aí é uma questão de atacar todos. Eu só tô elogiando o Phil
Spencer. Você saiu.
Estou elogiando o Phil Spencer desde
de
dezembro.
De novo?
Desde dezembro. Não, não foi dezembro? Quando foi agora? Ah, desde o GOT, não sei a data. Desde o GOT, que ele fez algo genial no final do ano, ninguém fala de nada de console ou de jogos. Todo mundo só queria saber quem ia ser o GOT.
Na verdade, ele deu sorte, né?
E aí...
Foi a última apresentação que pôde ser feita.
Foi.
GDC foi cancelada, tudo foi cancelado. Que ele deu uma puta sorte do destino também.
E aí, o que acontece? Ele, no momento que ninguém tava falando nada sobre consoles e jogos, porque já acabou o ano, ele catmin lançou Series X. Ele era notícia em todos os jornais e ele era o único... tanto é que passou despercebido aquele jogo Godfall da PlayStation, que anunciou pro PlayStation 5, e passou mais despercebido ainda aquele... o GOT, que foi o Sekiro. Ninguém nem fala do Sekiro. Todo mundo só falava do Series X. Então ele foi realmente genial. Tem elogiado o Xbox desde aquele ponto, né? Mas assim, a Xbox, gente, a Xbox fez merda pra caramba. Então assim, eu ataco as duas, assim, em questão que vai... faz errado,
é que o índice,
tem que falar quando
o índice,
faz errado.
Vamos lá, colocar na balança da merda hoje, quem tá na parte de marketing, a Sony tá com um ponto bem maior, né, na balança da merda.
Desde quando?
Eu não sei, você vai falar desde o logo. Bem antes do logo, isso aí já
não,
tá
então,
o marketing tá
a Sony, ela lançou comercial, Ctrl-C, Ctrl-V, lançou aquele logo, agora ela lança
o fato
totalmente
torto. O fato é, beleza, bacana, tá falando tudo isso, o marketing, não sei o quê, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque tem potência que não sei o quê, blá, 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 custa um barão e meio mais barato, eu quero ver, e aí?
Eu vou pelo mais barato.
Ai.
Sony, vamos pro mais barato que eu tô indo pra ti. Querido.
Tá vendo como a Sony talvez não esteja tão errada?
Não é não, querido. Eu tenho amor ao meu bolso. Eu trabalho pra caramba. Eu não ganho. Vocês acham que youtuber é rico? E rico é os youtubers que fazem o cotidiano. Youtuber de tecnologia não é nada rico, não, gente. Aqui a situação tá bem precária.
Deixa o like.
Deixa o like que a situação tá difícil. E aí, assim, eu vou porque é mais barato. Se eu não tivesse o canal, se fosse, assim, só nós, assim, nossa vida normal. Porque tem do canal, a gente tem que ter tudo, né? Mesmo que demore pra gente comprar, a gente tem que ter tudo. Mas se fosse só gente normal, eu ia pro mais barato e foda-se. Ah, se é PlayStation, se é Xbox, se é Nintendo, se é Atari, se é PC. Foda-se, eu vou pro mais barato. Me mato de trabalhar e eu quero pelo menos jogar meu Destiny em algum lugar. Ah, não, Nintendo, Nintendo, não tô contigo não, porque você não tem Destiny. Mas os outros eu vou. Até a Atari tem Destiny, eu vou.
A Atari vai ter, a Atari VCS.
Então, eu vou onde tá a minha diversão. Se a minha diversão tá com o Destiny, então eu vou e compro o mais barato. Não quero nem saber de teraflops, DNA, eu não quero saber de SSD.
Mas aí tem um ponto interessante. Beleza, o mais barato, vamos colocar. Ah. Eu coloquei R$1.500 porque só pra agredir. Vamos trabalhar em dólar, porque, mano, na boa, eu não vou trabalhar na economia brasileira, porque tá em colapso total, tá desandado aí.
A gente tá comprando papel higiênico nem louco.
É, o pessoal tá comprando papel higiênico, as pessoas estão meio loucas. Vai todo mundo gastar cartão de crédito, papel higiênico daqui até o final do ano. Então a gente não vai levar em conta a nossa economia, tá? Mas vamos colocar em dólares, que fica mais fácil a economia dos outros países que são seres mais evoluídos que a nossa economia.
Tá bom. Tá?
É, 100 dólares de diferença, tá?
Tá.
Sendo aí que vai estar a grande pergunta. Não é uma questão só de mais barato. Quanto custa a experiência do Series X? A experiência do Series X, pra mim ter ela... Enfim, pra mim ter ela de uma forma PC, que seria... Vai, o único equipamento que dá pra você montar baseado no que tem no... Que dá pra você criar é PC. Quanto seria a minha experiência? Minha experiência em PC seria $200. E a experiência... Não que o PC vai ser $200, tô falando do preço a mais, tá? Então, pra mim comprar um PC, eu gastaria $200 a mais em relação ao PlayStation 5. Então, comprando no mercado, então quer dizer que a experiência do Series X custa $200. E a Microsoft tá vendendo por $100 essa experiência a mais. E aí que tá, tem o fato da experiência.
Você tá falando no sentido que...
Fluidez, no sentido de estabilidade. Custa quanto essa estabilidade? A Microsoft, vamos supor, eu tô colocando assim, vamos colocar. O meu chute pra nova geração é 450 PS5, 550 Sony, tá?
Aí complicou,
A
né?
Sony vai vender os dois preços, foda-se. Vai comprar.
Compra
quem quer, entendeu? A Sony vai vender o Xbox Series X também, já coloca em comissão, vai vender tudo. Porque ela sabe vender console, né? Vai vender tudo. Não, então vamos lá. A Sony vai estar com 450, Microsoft 550. Seriam $100,
tá?
Eu expliquei, eu acho que muito confuso. A questão é, esses $100 a mais...
Da Xbox.
Quanto custa a experiência a mais que ele vai estar te dando? Fora da Xbox, a experiência a mais custa $300. Com a Xbox é só $100 mais caro. Também você tem que levar em consideração que você vai ter mais FPS, que você vai ter mais fluidez.
Tá.
Você também está gastando mais barato agora e pode ter a questão da longevidade. Eu não entrei em contato ainda com a parte dos exclusivos.
Deixa aí, você vai falar. O que acontece?
Vai falar do exclusivo, eu sabia, lá vem.
Não, gente, o que acontece? Isso eu vou falar pra mim, tá? Não que necessariamente seja pra vocês, que grande parte não é. Eu jogo Destiny. Eu amo jogar Destiny. E assim, Destiny nem no PC mostra o FPS. Destiny já... Ele é bonito, mas você já vê que com o tempinho, né, Destiny já podia estar indo aí lançar o 3, porque já tá começando a ficar feinha a situação, né? Então, assim, entre o PlayStation e o Xbox, continua na PlayStation se for sem dólares mais barato. Sinceramente, eu não vou pro console mais caro se for pra mim jogar um jogo que, tipo assim, eu não sei quantos FPS tem o Destiny, eu não sei, ele não mostra. Ele não mostra nada pra gente?
É que você tá falando, né? De Destiny, aí você limita muito.
Agora, por exemplo, você vai falar assim, mas aí você, sei lá, você vai jogar ou... Fala um jogo.
Red Dead Redemption.
Putz, escolhe justo o nome do jogo que eu não sei falar.
RDR,
pronto. Red Dead. Escolheu Red Dead. Mas o Series X vai ter não sei quantos FPS a mais, porque vai ter muito mais bonito, porque não sei o quê... Você vai pagar R$200 no jogo. Vamos chutar pelo mesmo preço que tá hoje. Você vai pagar R$200 no jogo. E vai pagar ainda mais 100 dólares mais caro no console. Pra mim, sinceramente, não compensa.
Lógico que compensa.
Nesse ponto, eu iria de novo para a PlayStation.
Lógico que compensa. Você tá pegando em relação à experiência que você vai ter. Você tá
aprimorando
a sua experiência.
Como se a experiência da Sony também fosse ruim, já que ele é melhor que o PlayStation 4.
Não vai ser ruim. Eu tô falando pra quem que é o máximo em console.
Então, mas aí assim, existe aquela...
A experiência da Sony não vai ser... É importante, isso é muito importante. O que a gente tá discutindo aqui pode dar a entender que a Sony vai ser uma... Não, gente, pelo amor de Deus. Vai ser um ótimo console. Vai entregar tudo que tem que entregar nessa nova geração, inclusive com FPS estáveis. Mas a gente tá falando que o Series X vai um pouco além.
Gente, existe dois tipos de público. O público que trabalhou o dia inteiro, tá cansado, ele... Quer ligar o console dele, a televisão dele, colocar o jogo dele e jogar. E ele não tá nem aí em relação à beleza. Ele vai ligar lá, mesmo que seja no Switch. Ele vai olhar e falar, carai, tá bonito pra caramba. Mesmo o Switch lutando pra chegar a 1080p. Ele vai falar, nossa, tá bonito. E vai compartilhar com todos os amigos dele que tá bonito. Entendeu? E tem o público que já chega e fala assim, não, porque o meu é isso, isso e aquilo, porque o meu é mais poderoso, o meu é mais potente. Existem dois tipos de público. Assim como existe PC também. Existe o cara do PC que compra o PC só pra bater no peito e falar que ele é o fodão e que fica fazendo testezinho de internet. Entendeu? E tem um outro cara que quer ter o PC só pra ir lá e jogar.
Vamos conversando aqui, que agora a polêmica fica louca. Aí nosso amigo Anderson Cleito trouxe uma polêmica aí. Com 1.8 teraflops, a Sony esmagou o Xbox. Imagina com 10. Agora é bom relembrar o passado nesse sentido. Não é uma questão de teraflops foi que com menos a Sony conseguiu ganhar mais. Primeiro que a Microsoft em 2013, no início do ano, final de 2012, 2013, tinha o... esqueci o nome dele lá, Don Matrick, que era o chefe, até estava no lugar do... e fez uma desgraça de explicações para a imprensa colapsosas, totalmente ruins. Isso foi queimando a imagem no console. Depois, quando a Microsoft lançou, aí a gente tem 1.3 da Microsoft contra 1.8. Então eu não acredito, eu sei que a métrica de potência não é o que define 100% as compras, né? As vendas de um console. No entanto, a gente tem um cenário agora um pouco igual de lá da Microsoft e da Sony, mas com Sony e Microsoft desse lado. Vamos voltar um pouco no passado agora também, em relação à Sony?
O logo?
Logotipo. Deu uma puta manchada. Horizon Zero Dawn indo pra PC. O público da PlayStation ficou ultra mordido. E agora ela apresenta um console que tem especificações técnicas...
Não. Ela não apresentou um console.
Tá.
Ela apresentou números e coisas chatas.
Agora ela apresentou... Eu tô falando de três coisas...
Console não
que
existe.
Que tira um pouco da... Que tira um pouco da força da marca. Entendeu? E
também acho, que tirou completamente.
Que tira um pouco, foi. E ainda mais que eu tô falando que a Sony tá, tipo assim, eu não sou tanto a conta, a gente já fez aqui do Horizon Zero Dawn, eu sou super a favor, tá? Mas a gente tá falando de impactos realmente que pode ter sido que pode dar na marca. O Horizon Zero Dawn, a galera ficou atônica. Foi pior que o coronavírus, queimaram o console. O pessoal ficou doido.
Gente, como é que...
Foi um caos.
Gente, o pessoal que fez isso
foi
não
um
tem
caos.
Amor ao próprio
Aí,
dinheiro.
Menos de um mês depois, algumas duas semanas depois, a Sony apresenta de forma não explícita ao público, de forma não popular, o que já foi um ponto negativo, e trazendo especificações inferiores à concorrência. Depois de todo o hype que havia sido criado no Wired em relação às especificações incríveis do PlayStation 5. O que acontece é que, de forma, eu acho que de menor impacto que aconteceu com o Dometric, porque ele foi muito idiota, aquele cara, que ter falado aquelas besteira. O que acontece com a Sony tá meio que se repetindo. Então, necessariamente, não é só o teraflop em si, é um acúmulo de fatores que a gente tem que levar em consideração. E, basicamente, a gente deve iniciar essa nova geração igualzinho o que aconteceu lá em 2013. Só que, dessa vez, a Microsoft tá com um console um pouco acima. Então, a diferença seria agora o que o PlayStation 4 representava sobre o FAT, que era maior, tinha vários jogos no início, rodaram a 900p, e eu gostaria de relembrá-los que isso foi a mídia inteira, saiu em todo lugar, todo mundo fazia análise sobre isso, os jogos estavam rodando a 900p, enquanto no PlayStation 4 rodava 1080. Então eu não tô falando que a potência é algo que as pessoas levam em consideração 100%, mas ela faz parte do jogo, e aí você perde alguns ativos aí, não trazendo essa potência em relação à concorrência.
Assim, tirando o fato da data decisiva do marketing da Sony, que foi o logo pra cá, que tem sido uma catástrofe atrás da outra, eu acho assim, que a Microsoft, sim, ela lançou algo muito mais potente. Sim, lançou, sem sombra de dúvidas.
É muito mais potente, é mais potente.
É mais
potente.
Coloca
muito mais, porque parece que é o dobro.
É tá, mais potente. Ela lançou mais potente.
Ah, e outra, só uma coisa pra falar que estão colocando aí, que é 20%, 30%. Só quem colocou isso numa matéria é um estúpido, tá? Não dá pra... Como você vai calcular a porcentagem de performance sem você fazer uma comparação direta, tá? Só pra continuar, vai.
Então, e aí... O que eu tava falando? Você me interrompeu. Caramba, o que o cara tava falando? Ele falou assim, eu sou entusiasta...
Ah, é o Dante aqui, participando com a gente aqui. O Dante começou tretando com a Sati também aqui, eu concordo com o Dante. Se ele tem uma antipatia pela Sati, eu já concordo com ele. Vamos lá.
Nossa, que horror.
Tô brincando, ele não tá antipático não. O Dante mandou aqui, mas
daqui
pra gente...
Daqui a pouco eu lembro.
Sou entusiasta e quero o melhor hardware. Vou de multi mesmo. Quero o melhor. Então,
é isso que eu tô falando. Existem dois tipos de público.
E é por isso que, de acordo com as specs... Eu já defini qual é o meu ciclo da próxima geração.
Gente.
É o meu ciclo da atual geração. Sabe por quê?
É PC, Xbox, PlayStation.
Sabe por quê? PC, Xbox, PlayStation. Porque escuta o que eu tô te falando. Conta aí. Conta um, dois, três, talvez três, quatro vezes. Quem sabe até um pouquinho mais à frente por causa do coronavírus. Deixa chegar a Ampere da NVIDIA. Acabou. Vai lá.
Então, ó, Dante, eu concordo com você, porque assim, existem dois tipos de público. Existe o público chato que vai com God Cause, que quer saber e que acha aquele cara lá da PlayStation muito legal. Apesar do cara ter feito uma apresentação muito
chata. E eu gosto que, tipo assim, a demonstração de conhecimento, a calma.
Eu odeio isso.
O jeito que fala. O cara falou, tipo, 30 minutos sem pausa, sem corte.
Horrível,
demonstrando
horrível,
que realmente horrível. Sabia exatamente tudo o que estava acontecendo ali. É perfeito. Até do ponto
eu
de vista
achei
técnico,
horrível.
Foi lindo.
Tem gente que gosta, assim
eu
como
gosto.
Você, assim como eu gosto. Mas tem gente, assim como eu, que só quer ligar e jogar. Por exemplo, eu jogo hoje o Destiny no PC. Eu sei qual é a configuração do PC? Não tenho a menor ideia. Não tenho. Quem montou é o bot. Falei pra ele, o meu PC tem que estar pronto pra mim trabalhar e pronto pra mim jogar os meus jogos. E ele fez isso. Se é bom o meu PC ou não, eu não faço a menor ideia.
Aí,
eu sei que eu quero
o
jogar.
O trabalho dela com rede social e joga só Destiny. Eu dei um celular.
Ai, que mentira! Que mentira! Todos os vídeos que vocês veem, eu edito.
É esse PC aqui atrás, o da Sati.
É, o PC aqui atrás.
É o da Sati. Vamos lá então, vai. O Vinícius Abreu aí, ó, participou com a gente do nosso podcast e também videocast aí. Não esqueçam, por gentileza, de deixar o like de vocês. Eu sou do tipo, espero mais pra juntar mais dinheiro, mas compraria o de melhor gráfico. Eu só jogo em consoles, então tenho que escolher o melhor pra durar mais tempo sem trocar. Tá vendo? É um ponto de vista, tá certo também. Ele não tá indo só pelo nível entusiasta, não tá indo só porque o cara, ele gosta de escovar bit com hardware. Ele tá vendo que ele gosta só de consoles e ele tá planejando que ele tem que ter uma longevidade maior. São vários aspectos que tem que levar em consideração. Não é só do popular e do ultra entusiasta. Tem alternâncias no meio.
Ah, pode ter alternâncias, assim como
você. E você não concorda?
Não, eu concordo com ele, eu concordo. Mas assim, existem históricos de empresa. A Xbox, ela tem um histórico, assim como a Nintendo, assim como a PlayStation. Você também tem que levar em consideração todo o histórico da empresa. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa que estivesse entrando hoje, eu jogo videogame desde que eu era criança.
Levando histórico, dá pra fazer. Eu gosto de fazer projeção linear, né? Projeção linear, você pega o passado, mistura com o presente e tenta projetar o futuro. É um algoritmo matemático pra você fazer isso. Mas, não, deixa eu te falar uma coisa.
Eu vou esquecer de novo o que eu tava falando.
Não, é rápido, deixa eu te falar.
Eu vou esquecer.
Se você projetar o passado a gente teve o quê? Teve mancadas da Microsoft com relação ao Domestic, que cagou na entrada. A Nintendo foi lá e cagou no pau com o Wii U.
Pô, foi mó trita, né? Da Nintendo,
deu
mó dó.
Deu dó.
Deu dó, porque ela sempre foi única, tipo assim, ela sempre seguiu o carrinho dela, né?
Cagou. Foi o Wii U, que ele veio antes dos consoles novos, depois a Microsoft deu uma entrada errada com os anúncios de Don Matrick, e eu, na minha opinião, de questão
agora
de...
Agora é a vez de quem?
É questão da... Não, então, é questão... É isso que eu tô falando, da fila. Olha a sequência lógica.
E agora
a gente iniciou 2020 com o quê? Com o logo.
Então, é do menor para o maior. O menor quem? A Sony. Depois veio a Xbox, que ela é o segundo, né? Assim, mais vendido. Não.
Não, a Nintendo.
Eu tô falando em relação a. Ah, foda-se, a minha lógica. Depois veio. Depois veio a Xbox. Agora de quem é a vez do cagar? A Sony. Ou seja, assim como a Nintendo se reergueu com o Switch, assim como a Microsoft aparentemente está se reerguendo, a não ser que ela continue cancelando os jogos, aí ela caia de novo, mas acredito que ela tenha aprendido com isso, ela está se reerguendo, a Sony também. A Sony, ela vai se reerguer. Eu duvido que a Sony vai largar o osso e vai falar assim, ah não, deixa quieto, não vamos mais fazer console.
Não, mas eu nem acho. Vai largar, é o principal dela. Eu nem acredito, não, mas eu nem acredito em hipótese alguma, eu acho que isso aí é totalmente utópico. Falar, ah, vai falir, vai quebrar, mas não vai dar certo, é um fracasso, não. O console vai render, o console vai dar performance sim, o console vai ter os... A Sony vai continuar com jogos exclusivos. Santa Mônica, Naughty Dog, são estúdios, por exemplo, esses dois que eu tô citando, o Sucker Punch, que tá fazendo o Ghost of Tsushima, esses três estúdios, só eles, tem um monte, só esses três estúdios, tem... Uma base de AAA que qualquer coisa que der errado pra Sony, lança God of War, blum!
Então eu não terminei
Tem que levar em consideração a cronologia
de apresentação, né? Olha só, eu não terminei porque eu gosto de ficar falando, isso me irrita, eu não consigo terminar as coisas. Deixa eu terminar minha cronologia, vamos voltar lá pro início da live, gente, cronologia. Apresentou, pá, primeiro PlayStation, daí mostra os joguinhos, depois os dois, aí mostra umas luzinhas, vai mostrando, desenhando o logo assim bonitinho, e tudo isso alternando entre todas as gerações, né, do PlayStation. Aí eles falam lá a apresentação do cara chato que foi apresentado único e exclusivamente para o Gotikose e pessoas chatas igual a ele. No final, eles poderiam catar assim, falar muito obrigado por assistir e de repente passar tipo assim, sei lá, um machado do Kratos assim, ó. Gente, isso ia ser explosivo. Todo mundo fala, nossa, e ainda podia escrever embaixo, início do desenvolvimento. Pronto, PlayStation, você ia hypar, você ia ser notícia pra todo mundo e ninguém ia falar que isso é um fracasso, todo mundo ia gostar. E aí a galera do controle de dano ia virar. Não, mas já tem o God of War. Ia ter um monte de gente. Não, mas ó, já foi falar que vai ter God of War,
chega,
gente.
Chega, vamos lá, ó. O Léo Santana aqui, ó. Sempre comprei por causa dos exclusivos. Antes era Nintendo, até o Wii. Agora é PlayStation desde o PS3. Os exclusivos seguem sendo diferencial. Quem sabe os novos estúdios da Microsoft ajudem o cenário. Eu acredito nesse lado que o grande diferencial da Sony vai continuar sendo sim os exclusivos, tá? E, por exemplo, uma coisa tem que tirar, tem que dar o mérito. E uma coisa é super importante, é que não vai acontecer, a gente tá falando muito do cenário multiplataforma, mas se a gente for levar em consideração o cenário exclusivo, os estúdios da Sony, eles têm altíssima capacidade técnica para trabalhar com a API da Sony. Todo mundo se discute, não, porque o gráfico do PlayStation 4, porra, é uma Radeon com GCN lá de 2013, que já veio defasada com comparação com a GCN mais atual daquela época. Pô, como ele consegue apresentar aqueles quadros, aqueles gráficos, por exemplo? A gente tá falando, por exemplo, que a Sony trabalha com uma mistura de OpenGL e Vulkan na API gráfica dela, que é baseada em FreeBSD, que o sistema operacional dela é um derivado de Unix. Dessa forma, a gente fala que ela trabalha com API proprietárias. Tem até uma gota de DirectX 11 lá na Sony também, né? Falando assim, isso dá muita vantagem. Vulkan é muito performático. E é aí que tá, uma coisa que a Sony não apresentou ainda é a sua suíte de softwares, que eu até comentei no vídeo de ontem. Isso quer dizer...
Eu tô pensando uma coisa
não,
aqui.
Não, não vem você com besteira. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter aí, além do perfil de hardware acima, muito acima do PlayStation 4 Pro, na parte de exclusivos da Sony, a gente deve ter um poderio ainda maior. Por quê? Porque quem domina as APIs da Sony são os estúdios da Sony. O desenvolvimento multiplataforma, entenda ele como o que dá para fazer melhor para atender todo mundo. Esse é o foco. Se eu atendesse um desenvolvimento multiplataforma, eu não ia tentar otimizar o máximo de cada. É para ficar bonito em tudo. Então, de forma geral, ele é generalista. Por exemplo, não tem um jogo no Xbox One X que rode tão bem quanto o Gear 5. A The Coalition utilizou lá a computação assíncrona, meteu o motor de física RAVOC via GPU, fez uma verdadeira otimização. Foi. O jogo roda a 60, não roda 4K 100%, mas, cara, é um 4K dinâmico muito baixo, é quase nativo sempre.
E colocou aquele o Ray Tracing que não é Ray Tracing. Tipo o Ray Tracing fake.
Não, ela utilizou rastreios de raios de luz para sombreamento dentro do jogo.
Ray Tracing fake.
É o tipo de Ray Tracing, não pode falar que é Ray Tracing completo, mas utilizando a GPU do Xbox One X. Por quê? Porque ela
ficou da hora, ficou legal.
Os caras são especialistas em Unreal Engine, especialista em DirectX, contrataram arquitetos da AMD para ajudar nos processamentos de GPU. Enfim, nos exclusivos, todo mundo faz seu melhor. E a Sony tem uma vantagem de dar longevidade aos gráficos dos exclusivos dela, graças a isso. Apesar que agora o Death Stranding eu já achei meio que... Da PC vocês vai estar violento acima do PlayStation 4 Pro. Vai estar violento. Aquela textura de pele lisa é claramente camadas a menos de textura para minimizar o impacto de frame rate. Mas também a gente tá falando do final da geração, né? E o Kojima às vezes é muito ambicioso. Enfim.
Eu não gosto dos jogos do Kojima, mas o que ele fez
é. O fato é que os exclusivos vão continuar sendo um diferencial, os exclusivos vão utilizar toda a performance do console, ou seja, eles vão utilizar o máximo desse poderio que a Sony planejou, entendeu? Se um jogo iniciar em 5 segundos com a SSD da Sony, o exclusivo vai iniciar em 1. Por exemplo, uma meta que eu tô falando, né? Se o jogo multiplataforma rodar 4K 45, 50, vai rodar 4K 60 com o exclusivo da Sony. E os exclusivos impulsionam a venda, os exclusivos vão estar numa performance aceitável. É isso que eu tô falando. Isso também tem que levar em consideração.
Posso falar agora?
E levar em consideração ainda mais que Microsoft abriu a plataforma para PC também. Então, se você for escolher entre ter um PC e um console, continua sendo a dobradinha PlayStation e PC. Sim. Porque você vai ter acesso a todos os jogos da Microsoft através do PC, né? Então vai, continua.
Então, eu sinceramente, você falou que espera que a Microsoft ajude, né, em relação aos exclusivos. Cara, eu sinceramente, eu tô torcendo pra Microsoft parar de cancelar os jogos dela, porque ela cancelou. Gente, não coloca a venda nos olhos, não. Para de babar ovo pela empresa, mas é verdade, ela tá cancelando. Cancelou tudo. Meu, ela cancelou
Excalibur. Fable 3.
Fable, eu joguei todos os Fable, ela simplesmente até falou, não vou mais fazer. Por quê? Porque eu não quero. Qual a explicação? Não tem. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu participei do Alpha e ele simplesmente cancelou.
Até hoje tem lá o íconezinho.
E aquele lá que tinha, que era misturado com série, que o cara parava o tempo?
Quantum Break.
Cadê a continuação? Esse é o grande problema da Microsoft. Ela inicia algo, aí não teve o lucro que ela quer. Vou cancelar. Ela faz a mesma politicagem que ela faz no PC. A Microsoft, há um tempo atrás, ela tinha um e-commerce de livros, tipo Amazon. E assim, ela não atingiu a meta dela de vendas no ano, ela catou e fechou. E foda-se. É. Ela catou e falou assim, partir do dia tal. Fechei. Então, o Nokia foi assim, ela faz a mesma política com os
cultura,
jogos.
É uma cultura da que eu chamo
que
dos...
Que é errado.
É a cultura dos... do que eu chamo dos Illuminati do Silício. Né? Os Illuminati do Silício é Microsoft, Google, Facebook. A Apple também entra nos caras. Eles criam coisas e eles geram metas e aquilo é meio...
Então, mas aí que tá. Nesse ponto, eu gosto muito mais da Sony e da Nintendo. Tanto a Sony quanto a Nintendo, mesmo não tendo aquela venda explosiva, assim, daquele jogo explosivo... Eles ainda continuam o projeto.
Então, mas aí...
Ainda tentam, pelo menos.
Mas aí é praticamente esperar pra ver, né? A Microsoft se reestruturou
bem. Eu espero de verdade que a Microsoft tenha aprendido com essa geração. Esse negócio de lançar algo, cancelar...
Eu acho que, tipo assim, a base do console já é muito superior ao que foi planejado lá atrás. o pensamento tá muito mais, acho que,
centrado. Ah, sem contar que a Microsoft estraga os jogos, né? É marco. Chegou, a franquia chegou no 3, depois é tudo cagado.
É, dá uma desandada.
É um marco. Gente, Gears foi assim, Gears foi bom até o 3.
Ih, vai dar porrada.
Aí, depois ficou ruim.
Agora deu 3.
Halo foi até o 3.
Perdi 20 inscritos agora.
Halo foi até o 3. Depois do... Gente, aquele último, aquilo era uma piada de mau gosto pra quem jogou todos os Halos. Foi uma piada de muito mau gosto. O 4, assim... O 4 foi até legal a história, mas o problema do 4 é que eles tentaram tirar o... Como é que é o nome? Eles tentaram tirar aquele lance lá da Band. Eu não sei o nome técnico daquilo. Pra mim é a jogabilidade do jogo. Como que é o nome daqui? Eu não sei.
Ah, nem sei do que você tá falando.
Ah, enfim, eles mudaram a jogabilidade. Tiraram a jogabilidade da Band e colocaram lá do estúdio deles. Que ficou ruim, não era mais viciante. Então,
vamos
ou
lá,
seja,
vamos
estragou.
Vamos prosseguir, a gente tem hora pra acabar, ô, opinião.
Tá,
né?
Bom, desculpa.
Vamos lá.
Vai.
O William Santana aqui, ó, desculpa, o Jonas Pires aqui, ele mandou aqui. Discordo da Sati. Prefiro o console pela praticidade, ligar e jogar, mas quero melhor qualidade. Se não for, isso ficava no cloud. É o Jonas aí, discordando de você.
Não, ele quer a melhor qualidade, ele quer sentar, jogar e ter a melhor qualidade. Então é aí que tá, você já sabe o seu perfil. Você não é o cara do PC, você é o cara do console. O cara do console que quer a melhor qualidade, só você vai ficar com o Series X. Você vai ligar, vai colocar um cabo na tomada, outro no console, da televisão... No som e tá jogando.
Simples assim.
Simples assim. Agora vai no PC.
Você podia começar a fazer os vídeos do...
Aí, agora...
Por exemplo, eu gasto 20 minutos fazendo um vídeo. Tipo assim, 20 minutos, o que é mostrado, né? Porque eu gasto uma hora fazendo o vídeo.
Sem contar o dia inteiro, estudando, pensando...
E você, tipo assim, você gosta. Se você é assim, compra esse e acabou. É assim.
Mas é verdade. Qual que é o nome dele? O Jonas. O Jonas trabalhou lá o dia inteiro. Jonas, não tem a menor ideia do que você trabalha, mas o Jonas...
Provavelmente em nada, por causa das quarentenas da vida.
É, a quarentena agora ferrou tudo. Mas vamos supor que o Jonas seja um advogado. Ele foi lá, passou o dia inteiro se estressando, falando com gente chata e brigando e fazendo daquilo e gritando e tudo mais. Ele chega estressado em casa. O que que ele quer? Sentar e jogar pra se desestressar. Aperta um botão. A televisão liga junto. Acabou, ele está jogando.
O botão começa com P ou com X que ele deve comprar?
Se ele gosta de qualidade, então ele vai pro Xbox.
É isso aí, pronto, fechou.
Agora, PC não, querido. PC, por isso que eu tenho PC, por isso que eu jogo PC. Porque eu tenho ele. Ele é o meu antivírus, ele é o meu técnico, ele é tudo. Se o Ghost Cosmos estivesse aqui, eu estaria no console.
Vamos
mais
lá.
Barato, por
o
sinal.
William mandou pra gente aqui. A Sony pontuou a facilidade para os desenvolvedores, principalmente sobre o novo HD. Realmente existe essa diferença para os desenvolvedores? Então, essa foi uma pontuação que... Eu tô dando a minha opinião, tá? Eu não sou desenvolvedor de jogos, mas tô dando a minha opinião técnica. No ponto de vista, a Sony complicou um pouco pro desenvolvedor. Primeiro que ele tem que trabalhar com frequência, né? Ele tem que trabalhar com... Ele vai ter que operar com as frequências de teto lá no modo boost da GPU e CPU. Do lado do SSD, ela ajudou sim, porque ela deixou transparente, então é um ponto positivo sim, ela ajudou, então ele faz uma conexão direta com acesso à memória de DDR, e isso fica transparente, né? Mas operar sempre com SMT ativado também pode ter sido, vai ser um ciclo dificultoso, pelo menos no início, mas... Eu acredito também que foi uma decisão tomada para forçar a migrar, porque também tem importante migrar, senão todo mundo fica trabalhando single core aí, os jogos não evoluem, né? Então também não pode falar... Mas no conceito geral eu não vi tanta facilidade assim. Em primeiro lugar, vamos falar dessa geração nova para os desenvolvedores. Do ponto de vista de desenvolvimento, cara, essa geração, tô dando spoiler da próxima live que vai acontecer às 19 horas, do ponto de desenvolvimento, me parece meio que um pesadelo essa nova geração. A Sony criou algo bem diferente do que a Microsoft criou. A Microsoft tá utilizando Ray Tracing por DirectX 12 e a Sony resolveu usar Intersection Engine. As concepções de frequências totalmente diferentes, as APIs da Sony são proprietárias, a Microsoft está investindo no seu pacote agora denominado DirectX Ultimate, cara, e ainda a Microsoft mantém o CrossGen, mantendo o desenvolvimento para as plataformas atuais, colocando as novidades, implementando um multiplataforma, por exemplo, não vai aproveitar em nada o SSD do PlayStation 5, porque o SSD do Xbox Series X não tem a mesma velocidade. Então ele vai ter que fazer uma arquitetura padrão para os dois. Provavelmente a capacidade maior não vai chegar, por exemplo, no PlayStation 5. Vai andar só mais rápido. Então, quer dizer, eu tô achando meio pesadelo de desenvolvimento, cara. Eu acho que os desenvolvedores vão... eles estão meio puto. Ouviram tanto os desenvolvedores e entenderam tudo errado, eu acho. Porque na minha concepção como desenvolvedor de software, não de jogos, o que eu gostaria era plataformas integradas, unificadas pelas mesmas tecnologias, com suas coisas diferentes, porque cada um tem que ter o seu diferencial, mas que a entrada binária fosse a mesma. E não é bem isso que tá acontecendo, né? Mas vamos ver a carruagem andando aí. Como deve seguir. 19 horas tem live do IGTech, a gente vai conversar mais sobre isso, tá? O Márcio Baker aí mandou aqui pra gente superchat também, com o cross-plataforma, o Xbox não leva a melhor? Com o cross-gen, o Xbox não leva a melhor? Cara, o eu tô dando minha opinião pessoal, tá? Eu sei que o cross-gen, eu não sou contra as pessoas, não. Eu não quero que as pessoas não joguem, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O cross-gen eu vejo com um processo anti-evolutivo. Eu não gosto muito da ideia do cross-gen porque desobriga as pessoas de impulsionarem para as outras plataformas. E aí acontece o que eu falei agora há pouco dos desenvolvedores. Trazem e forçam os desenvolvedores a se manterem operando naquela baixa plataforma, a qual eles têm que limitar as capacidades de criatividade pela plataforma anterior. Então o cross-gen, de um certo modo, ele é anti-evolutivo. Ele não vai dar vazão potencializada 100% aos consoles para conseguir desempenhar aí o trabalho que eles precisam, né? Eu acho que isso é fundamental. Vamos lá, o Dante mandou 10 reais aí também, é pra Sati. Eu gosto muito da Sati, mas acho que ela se empolga mais, mas gosto do jeito que ela fala também. Vocês são ótimos. Você se empolga demais.
Eu não me empolgo demais.
Eu já falei
demais.
Isso pra você, o Dante não, tá certo.
Não, a questão é a seguinte, eu tenho uma live pra falar tudo o que aconteceu na semana, e aí fica engasgado, porque se eu coloco no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, aí vem um monte de extinção de saco, entendeu? Vê um monte de gente querendo brigar, mas brigar mesmo, não é tipo assim, vamos fazer uma discussão. Não, a galera vem pra quebrar o pau, né? Então aí eu não gosto, então eu tenho uma vez, né? Uma vez a semana, e aí eu fico engasgada, aí eu quero falar. E aí eu tenho que falar rápido e falar tudo, porque eu gosto de ficar assim, ai, tem horário, tem que
já
terminar.
Passou, já passou,
vamos, vamos, é assim.
Já passou e a gente tem um compromisso aí.
Vocês acham que não, mas ele já tá me cutucando
colocar,
aqui, ó.
A gente tem um compromisso de colocar a participação da galera aqui que mandou o superchat. Então, vamos lá então. O Rodrigo Couto, uma dúvida, os aceleradores de Ray Tracing nos consoles também estão muito diferentes? Muito boa live, podcast, adoro seu canal. Ray Tracing, a informação ainda é muito superficial, a gente não sabe exatamente como tá o Ray Tracing. Eles têm aceleradores, provavelmente seja a mesma arquitetura de hardware, os dois trabalham com RDNA2, o processo é o mesmo. A modo de fazer vai ser diferente, a Microsoft vai utilizar DirectX 12 com Ray Tracing e a PlayStation vai utilizar Intersection Engine, que é uma técnica muito parecida com que a RTX da NVIDIA utiliza também. Então, cara, Ray Tracing realmente eu tô aguardando pra ver uma amostra dos dois, um tech demo dos dois pra gente ver aí qual é o nível de Ray Tracing que nós vamos ter e qual vai ser as diferenças, principalmente no quesito FPS, que é muito importante. Vamos lá. E ele falou que muito boa live, podcast, adoro seu canal. Muito obrigado aí, cara, pela participação. Aproveita a galera, aproveita isso e deixa o like. Jonas Pires aí com a gente, ó. Quem vai mais barato, quem vai pelo mais barato é Cloud, não PS4. Primeiro, Cloud tem que funcionar também, né, Jonas? Aqui no Brasil,
aqui no Brasil, realmente,
aliás, não tá
funcionando
direito
nada.
Nem lá fora, isso depende de 5G. Cara, stream de jogos é pra 2022, provavelmente, que vai realmente pegar fogo. Ainda a gente tá numa fase de implementação dessa tecnologia. A indústria só vai pra frente quando a tecnologia 5G mobile for impulsionada de verdade. E no início ela vai ser impulsionada de maneira cara, mas acredito que em termos de 1 ou 2 anos ela se popularize. E aí a gente vai ver o crescimento esporádico de cloud. Até lá, o mais barato vai ser aquele que tiver o menor preço na etiqueta mesmo, na prateleira.
O 5G, quem vai trazer, que foi até a Google que falou isso, né, e até as próprias empresas, tá entre a Samsung e a Xiaomi. É isso que se fala? É assim o nome dela?
Xiaomi.
É isso aí. Tá entre as duas. As duas estão para lançar os novos celulares, que que vai ser aquela bateria, eu esqueci o nome correto dela, mas é uma bateria à base de pó de diamante, que ela tem bem menos chances de explodir, ela carrega muito mais rápido e tal, e vai vir com 5G. Então, assim, vai ser um videogame, vai ser um celular bem caro, né, porque ela tá trazendo várias novidades, mas é, as duas vão acabar popularizando o 5G.
Vamos lá, então. O Claudio SN aqui, também participação aqui na nossa live, podcast, né? Tem os três consoles da atual geração. E pra mim, vale mais trocentos jogos a preço de banana no Game Pass que um exclusivo a um preço de um órgão humano, PlayStation e Nintendo. Cada trocentos meses. Então, eu até a parte do preço eu discordo um pouco, porque o problema aqui é nosso, né? Se a gente for falar em venda mundial, aí os preços não são tão desequilibrados assim. Mas eu concordo com você, Claudião, no sentido que, tipo assim, exclusivos demora pra cacete pra sair, né? Eu vou te falar, eu vivo de multiplataforma, meus jogos preferidos são multiplataformas, porque se for esperar, se for viver de exclusivo de um lado ou do outro, a gente vai...
Eu acho que não dá pra esperar exclusivo.
Vai passar a quarentena e não lançou.
Exatamente, porque assim, mesmo que a Sony ela anuncie muito mais exclusivos...
Ah, anunciar mas... uma coisa, mas entregar. É, o Last of Us Part 2 aí tá quanto? Há uns 3 anos já
não,
na
Não, mas ela tem aí vários exclusivos.
O Wakedown ficou 5 anos aí no Sony.
Ela tem vários exclusivos, né? Mas assim, o exclusivo ele demora pra chegar e assim... É, o exclusivo é aquela coisa, né? Você jogou e, tipo, passou. Agora não. O multi, você terminou de jogar um, já tá vindo outro, já veio outro, já veio outro. E você começa a jogar.
É uma questão realmente de gosto mesmo, de perfil e tal. Mas eu me identifico bastante com o nosso amigo Cláudio aqui, no sentido que, tipo assim, esperar muito tempo pra jogar Infinity Blade. A questão do preço é até discutível, né? Porque hoje a situação do jogo também tá cara até na PC. Vai dar uma olhadinha na Steam quando tá saindo Doom Eternal, né? Que vai sair. A Bethesda adora dar umas facadas na Steam também, a Blizzard adora. Então a questão da compra do jogo tá realmente complexo em todas as plataformas, né? A Microsoft tem o Game Pass, mas se você for pra loja também, os preços é 250, 300 pau, né? Não difere tanto assim. É óbvio que a Xbox Store é mais barata do que a PlayStation e a Steam é mais barata que a Xbox, mas no meio físico das três tá tudo muito caro. Mas realmente, esperar...
Nossa, a Steam aumentou esperar, o preço, né? Tudo. Gente, a Steam era tão baratinha.
Agora também, o silêncio de ficar esperando, esperando, esperando. Não, eu vivo de multiplataforma mesmo.
Gente, eu vivo de Destiny.
Aqui, ó. O João Vitor Oliveira aqui, ó. Pra finalizar aqui a nossa onda aqui de superchats de participação do nosso público. Belas configurações do novo Xbox. Pra ver Netflix. É, também. Serve pra ver Netflix. Ó. Vem em 4K 120, vai dar pra assistir o Netflix. Eu assisto Netflix pelo Xbox.
Eu também assisto.
É mais rápido que pela televisão. A Smart TV não é tão smart. Os consoles é muito mais rápido. Eu assisto.
Ah, sem contar que você tá assistindo, aí você se cansou, você coloca uma música.
E o problema do Play. Eu poderia até usar o PlayStation também pra usar o Netflix, mas o problema do PlayStation é a PSN. Ela demora pra logar.
Puta, demora. Até... Aí tá vendo como foi bom o SSD?
Aí... Não, mas o SSD não vai fazer ela logar.
Ah, não,
mais
não na PSN, eu tô falando pra ela ir pra frente, porque tudo demora a PlayStation.
Não,
tudo.
O PlayStation é mais rápido que o Xbox, a dashboard.
Ai, nossa, lógico, não tem nada do dashboard dela. É uma linha.
Não,
e
mas
é uma linha
eu tô
de
falando, eu tô falando pra iniciar o Netflix, porque às vezes o PC
tem que
logar.
Você tenta entrar na loja da PlayStation, gente, aqui não
demora,
é um demônio pra você entrar. A Xbox é mais rápida.
É,
assim.
Conecta, pra conectar na internet.
Mas o SSD vai ser muito bom pra jogos, porque os jogos da Sony demoram. Assim como o da Xbox demora bastante.
Ah, os loading.
Mas. Pelos testes que vai. Houve uns testes aí da Sony que aparentemente
não,
vazaram.
Mas é sério. Ó,
que
a Sony tem
bem
duas.
Rápido.
A Sony tem duas vantagens absurdas na parte de jogos. Vamos colocar na parte de instalação. Primeiro que o jogo é. Primeiro que ela tá com SSD NVMe mais rápido. E segundo, que ela trabalha com UTF, que é a partição de Unix. Que ela não tem auditoria de arquivos. Que isso é uma bosta, porque fica toda hora aquela hora que você desliga o PlayStation 4, tem que ficar verificando e indexando arquivo. Mas isso é rápido para acesso rápido ao disco. E o disco rápido, com um sistema de acesso rápido sem auditoria, vai ser um descarrego de bagulho.
Eu não entendi nada, mas o legal é que vai ser rápido, tá, gente? Isso é bacana. Vamos separar aqui, colocar uma linha aqui, ó, gente chata, gente popular.
John Lecar mandou, ó. Voo de Sonic é melhor para jogar jogos RPG. meu gosto. É isso aí. E esse também é um ponto. Os jogos que ele curte. Por exemplo, Final Fantasy VII Remake tá lá na Sony.
É.
O cara curte os jogos.
É, em relação aos jogos de RPG, eu vou pro PC. Ah,
o fato
nesse ponto, eu vou pro PC.
Tem muitas coisas pra levar em consideração. Eu acho que, pra só a gente dar uma elaborada final aqui no nosso podcast, eu acho que a base grossa aqui, a gente tá discutindo, óbvio, sobre especificações, que foi o que a gente fez aqui na semana toda, mas é claro, é óbvio, é lógico que tem muita coisa pra definir, e eu acho que o plano de... Coisas que são muito importantes ainda não foram colocadas à mesa. Como vai funcionar a PSN e Xbox Live? Quais vão ser as novidades de serviços que nós vamos ter?
Eu acho que os dois vão vir tão ruins quanto vieram o Xbox One e o PlayStation 4.
Era o PlayStation,
não
o PlayStation
era nada.
Era uma telinha azul com quatro negócios e o Xbox era um botão só.
Era uma porcaria.
Ah, não, eles foram evoluindo. Não,
eles foram evoluindo.
Melhor.
Eu...
Se chegar igual que já tá hoje, já tá bom.
É, então, eu acho que vai vir ruim. E assim, eu acho que... Eu espero muito que a Sony, pelo menos, acorde.
E a gente tem muitos serviços também que pode ser colocado na balança. A Sony também pode apresentar, por exemplo, a nível mundial, o PS Now.
Não faz isso, senão o marketing vai ser destrutivo. Vão terminar de destruir a PlayStation.
Então, além
Sony,
disso...
Sony, me consulta antes de colocar,
além
por
disso,
favor.
Além disso, o mercado clássico que ela tem seguido também vai ser impulsionado pelos próprios exclusivos dela. A gente tem Ghost of Tsushima. Independente, é aí que tá o poder do exclusivo. Aquele jogo é lindo por si só, a gente vendo ele rodando indie no PlayStation 4 Pro.
O
Ghost of Tsushima, que ele
aquele jogo tá bonito, é verdade.
Agora, você imagine o quanto ela pode fazer adicionando uma camada de ray tracing ali.
Ah, sim.
Na hora que isso entrar, isso faz vender console. Então, quer dizer, o fato das especificações também é um ponto. Microsoft saiu na frente nas specs. Ponto. A gente tem que ver os outros pontos.
Esse jogo eu quero jogar porque são os meus conterrâneos matando os meus conterrâneos. Isso vai ser demais.
Meu Deus.
Mas, ó, já acabou a live?
Acabou.
Deixa eu fazer só uma conclusão aqui. Vamos lá, gente. Conclusão da live.
Mais, menos 10 inscritos.
Não, não é menos 10 inscritos, não. Vamos todo mundo concordar que a Xbox faz o melhor hardware, não é? Ficou bem melhor o da Xbox. Todo mundo concorda, gente, para. Todo mundo concorda, o bagulho ficou muito bom, né? E todo mundo concorda que a Sony sabe fazer o jogo, né? Jogos lá emocionantes, jogos que fazem a galera comprar e tudo mais. Independente se você gosta ou não, mas a grande maioria curte, né? Gosta dos jogos da Sony. E quem faz o melhor marketing? A Nintendo. Então, se a gente juntasse as três empresas
em uma...
Ia ter uma fodona. Acabou. As três empresas iam vender pra caralho. As três empresas iam reinar e todo mundo ia ser feliz.
Pagando caro pra caramba porque eles iam fazer um preço só, um cartel.
Gente, tinha que juntar o hardware da Xbox, os exclusivos da Sony e o marketing da Nintendo. Acabou.
É o console perfeito pra
você. Com certeza. Aí tem que ter o Mario. Se não tiver o Mario, aí fodeu. Tem que ter o Mario lá dentro.
Tem que ter
o
Mario.
Agora tá Nintendo, eu quero o Mario lá dentro. Ia ser o melhor console de todos. Mas não, a gente tem o quê? Um console bosta com jogos bons, que eu não gosto, né? Mas todo mundo fala que é bom, então quem sou eu pra discutir? Aí nós temos o console bom pra jogar cracudão. Nós temos o outro que vale 300 pau aqui no Brasil. Cada jogo. Aí não dá, né, gente? Pronto.
Acabou? Chega. Vamos lá. Com a análise final da Sati sobre o mercado, eu perdi mais 10 inscritos. E a gente termina aqui o nosso Problematizando. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Deixa o like, é muito importante para ajudar. Vocês viram, se divertiram com a gente, conversa, a gente brinca aqui, a gente fala a verdade também, a gente, tipo assim, discute e opina, porque Problematizando é pra gente opinar. Hoje, às 19 horas, tem Tech Live do DG de 3 horas de duração, único exclusivo dedicado a todas as dúvidas técnicas de nova geração. Você não pode perder se você acompanhou todos os nossos vídeos aqui no canal. E lá é só eu que falo, a Sati...
Eu falo de vez em quando,
de vez em quando,
que não tem autorização, muita autorização.
Não tem, porque
falar.
Você tá falando aqui, senão você destrói minha... Você não para.
Mas aí eu tenho que dar minha opinião sobre as coisas também, então... não é assim. Imagina fazer uma live... Gente, uma live só com o gote da Sony. É igualzinho a apresentação da Sony. tem que ter alguma coisinha pra animar. Eles deveriam ter colocado lá.
Você lá, enquanto o Mark Cerny falava, Sati, yeah!
Não! Yeah. Devia ter colocado o quê? Jogos atrás. Exclusivos.
Não, eles colocaram.
Entendeu?
Eles colocaram.
Deviam colocar alguma
colocaram
coisa.
O público fake lá. Galera, muito obrigado mais uma vez. Sou o Gotcos e até a próxima.